Ata número 2054, aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 18 horas e 30 minutos, reuniram-se os senhores vereadores da Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária na Sala das Sessões Engenheiro Firmino Girardello, localizada na Rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul. Sob a presidência do vereador Dinarte Afonso Talhari Farias, secretariado pelo vereador Domingo Borges de Oliveira, primeiro secretário. Presentes ainda os seguintes vereadores: Anderson Franklin da Silva, Aquiles Pessoa da Silva, Janete Maria Rampaz da La Costa, Jefferson William Karpinski, Lisiane Brandalize, Nilson João Talgatti, Inês Aparecida Borba. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura da ata número 2053, de 3 de 11 de 2022, que depois de lida e submetida à apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Em seguida, o senhor presidente convidou o secretário da para efetuar a leitura das correspondências recebidas, ficando registrada entre elas e-mail encaminhado pelo senhor Cláudio Santolin, diretor operacional do Hospital São Roque, enviando os seguintes documentos para a ciência de todos: cópia do plano de trabalho e cópia do pedido de compra do aparelho focoemulsificador. Ofício 327/2022, enviado pela Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas, em resposta ao pedido de providência número 014/2022. Ofício 272/2022, encaminhado pela vereadora Inês Aparecida Borba. Ofício 330/2022, enviado pela Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas, em resposta ao pedido encaminhado ao CONTRAN, indicação número 007/2022, ofício 220/2022, encaminhado pelo vereador Dinarte Afonso Talhari Farias, ofício 332/2022, enviado pela Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas, em resposta ao pedido encaminhado ao CONTRAN, pedido de providência número 011/2022, ofício 247/2022, encaminhado pelo vereador Domingo Borges de Oliveira, ofício 333/2022, enviado pela Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas, em resposta ao pedido encaminhado ao CONTRAN, indicação número 009/2022, ofício 268/2022, encaminhado pelo vereador Jefferson William Karpinski, ofício 335/2022, enviado pela Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas, em resposta ao protocolo 2157 do CONTRAN, encaminhado pelo vereador Domingo Borges de Oliveira. Não houveram inscritos para o período do grande expediente. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições: pedido de providência 017/2022, de 7/11/2022, de autoria da vereadora Janete Maria Rampaz da La Costa, que solicita que seja construído banheiros e colocados mais bancos e torneiras na parte externa do ginásio municipal. A Taliba Flores. Manifestaram-se os vereadores Janete Maria Rampazzo da La Costa, Anderson Franklin da Silva, Inês Aparecida Borba e Dinarte Afonso Talhari Farias. Colocado o pedido de providência em votação, foi aprovado por unanimidade. Pedido de providência 018/2022, de 8/11/2022, de autoria da vereadora Inês Aparecida Borba, que solicita reparos na ponte localizada na rua Reverendo Guilherme Doge, no bairro São José. Manifestou-se a autora do pedido de providências. Colocado o pedido de providências em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 134/2022, de 7/11/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a criação de crédito especial de transposição de dotação orçamentária e da outras providências. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 135/2022, de 7/11/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a criação de crédito especial de transposição de dotação orçamentária e da outras providências. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 136/2022, de 7/11/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a criação de crédito especial de transposição de dotação orçamentária e da outras providências. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 137/2022, de 8/11/2022, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Plano Local de Inovação e Tecnologia Educacional e da outras providências. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Com o término da discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o período do pequeno expediente, momento em que os vereadores Inês Aparecida Borba, Janete Maria Rampaz da La Costa e Anderson Franklin da Silva fizeram uso da palavra. Em seguida, o senhor presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária do mês de novembro, que será realizada no dia 23, às 18h30. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão e, para constar, eu, Domingo Borges de Oliveira, primeiro secretário da mesa diretora, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e também pelo vereador Dinarte Afonso Talhari Farias, presidente desta Casa Legislativa, Sala das Sessões, Engenheiro Firmino Girardello, 10 de novembro de 2022.
Coloco a presente ata então em votação. Os que concordam, pelo menos como estão. Os que não concordam, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Convido então a seguir o secretário para que efetue a leitura das correspondências recebidas.
Resumo de correspondências recebidas, período de 10 a 23 de novembro de 2022. Convite enviado pelo programa Integração AABB Comunidade para a 20ª Mostra Artística Cultural, que acontecerá dia 25/11/2022, às 20 horas, no ginásio da AABB. Ofício 342/2022, enviado pela Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas, em resposta ao pedido de providências número 015/2022. Ofício 283/2022, encaminhado pela vereadora Inês Aparecida Borba. Ofício 352/2022, enviado pela Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas, em resposta ao pedido de providência número 016/2022. Ofício 291/2022, encaminhado pela vereadora Inês Aparecida Borba. Era essas correspondências, senhor presidente.
Nós efetuaremos, então, a seguir a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem número 1. Pedido de providência 019/2022, de 18/11/2022. Vereador Domingo Borges de Oliveira solicita ao Executivo Municipal a colocação de lâmpadas na pracinha de brinquedos, localizada na esquina das ruas Borges de Medeiro e Pedro Toniolo. Ordem número 2, pedido de providência 020/2022, de 21/11/2022, vereador Nilson João Talgatti solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado reformas, melhorias nas churrasqueiras, mesas e bancos do Parque Municipal. Ordem número 3, projeto de lei acompanhado de parecer 005/2022, de 25/10/2022. Executivo Municipal. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei Municipal número 1991/1991. Dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município e da outras providências. Ordem número 4, projeto de lei acompanhado de parecer 004/2022, de 131/2022, 26/10/2022. Executivo Municipal estima a receita e fica a despesa do município de Getúlio Vargas, ou fixa, né? Fixa a despesa do município de Getúlio Vargas, RS, para o exercício de 2023. Ordem número 5, indicação 010/2022, de 21/11/2022. Vereadora Inês Aparecida Borba sugere ao Executivo Municipal que realize tratativa com o Banco de Sangue Hemocentro para possíveis coleta de sangue no município. Era essa a matéria, senhor presidente.
Então, em continuidade dos trabalhos, a gente retirou então o grande expediente. A gente vai diretamente então para a votação da matéria.
Proposição em pauta. Proposições em pauta. Ordem número 1, pedido de providência 019/2022. de 18/11/2022, vereador Domingo Borges de Oliveira solicita ao Executivo Municipal a colocação de lâmpadas na pracinha de brinquedos, localizada na esquina das ruas Borges de Medeiro e Pedro Toniolo.
Está em discussão?
Peço a palavra, senhor presidente.
Pastor Domingo, com a palavra.
Senhor presidente, cumprimento o senhor e também o doutor Lucas, cumprimento também a Fernanda e o Andrei. E assim cumprimento os demais vereadores aqui presentes, senhor vice-prefeito, senhor Paza, nosso secretário Lima, e também a... esqueci o nome da vereadora lá. Nós agradecemos, né, a todos vocês e queremos, neste momento... dizer, senhor presidente, que a gente fez esse pedido devido a algumas noites que a gente passou ali, que está escura a pracinha. E agora, não faz muito, a minha filha esteve ali com as crianças, né, e inclusive a minha esposa foi junto também, a pastora, à noite ali na pracinha, até colocar as crianças brincar um pouco, ficaram sentados nos bancos da pracinha lá. E aí, então, elas falaram que estava escura a pracinha. Daí, até quando chegar em casa, diz, pai, diz a minha filha, diz, você como vereador faz um pedido na prefeitura para que ilumine a pracinha, fica melhor. Nós fomos lá, fiquemos lá, bem legal, bem bom ficar lá, mas escuro a pracinha. Né? Aí, então, a gente fez esse pedido por causa disso aí, senhor presidente. Então, era essa a minha palavra.
Está ótimo, pastor. Mais alguém quer se manifestar? Se não, eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Aprovação unânime do pedido de providências do vereador Domingos Borges de Oliveira.
Ordem número 2. Pedido de providência 020/2022, de 21/11/2022. Vereador Nilson João Talgatti solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado reformas, melhorias nas churrasqueiras, mesas e bancos do Parque Municipal.
Cacique Talgatti, com a palavra.
Cumprimento nosso presidente de Inarte, o pastor Domingos, secretário, o Lucas, a Fernanda, também cumprimento o Andrei, cumprimento todos os colegas vereadores, também cumprimento nosso vice-prefeito Elgídio Paza, secretário Lima, a nossa suplente do PTB, mais o garoto que está nos prestigiando nessa noite aqui. Tarde, noite, né? Já temos sol ainda, mas horário de que seria já mais tardar, né? Mas faz parte do horário. E também cumprimento todas as pessoas que nos prestigiam pelas redes sociais. Senhor presidente, fiz esse pedido porque várias pessoas também andaram me procurando sobre o parque, né, que está um pouco, assim como se diz, bem com algumas coisas que devem ser feitas, algumas melhorias. A gente sabe que o Executivo Municipal sempre está de olho em todas as áreas do município e eu tenho certeza que aos poucos vai ser feita as melhorias para que a nossa população, os usuários, né, todo o povo do município de Getúlio Vargas frequenta bastante esse local. E que bom que nós temos um parque entre os mais bonitos do Rio Grande do Sul, né? Temos um espaço amplo, né? Muita sombra, né? Grama. Então, essas melhorias eu acho que vem encontro de toda a população getuliense e até da região, né? Que às vezes participam também. Porque a gente sabe que tem bastantes balneários na nossa região, mas nada contra eles, né? As pessoas fazem investimento e tem que cobrar, né? Porque uma família vai lá com 4, 5 pessoas, é no mínimo R$100 para entrar, né? E para certas famílias fica um pouco difícil, né? E nós temos aí um parque que é totalmente gratuito, né? Então, essas melhorias das mesas ali, acho que é umas retiradas de mesa que estão... Com o tempo, isso é uma coisa normal que elas vão se deteriorando, né? Então, já tem mesas caindo, né? Mesas de madeira que estão um pouco já assim sem condições de uso, né? E também tem uns bancos também que tem que dar uma atenção. Tem a parte desse banheiro da entrada que ele está precisando de uma... Necessita de uns reparos, né? Uma reforma para a população, para os usuários ficar bem à vontade, né? E também acho que mais pontos de água seria interessante em todo o interior do nosso parque, né? Acho que seria muito bem, porque as pessoas aí não precisam se deslocar muito para procurar a água, né? E ali é um local especial para a gente fazer um churrasco fim de semana, né? Parece que embaixo de uma árvore o churrasco é até melhor, né? Mas, enfim, é isso aí, né? E também tem a questão dos chuveirinhos ali, que é uma questão que está... Eu não sei o porquê, mas faz tempo que está parado, né? E ali seria uma coisa muito importante para nossas crianças, que a criança ela gosta de se molhar um pouco e brincar, né, na água, né? E caso tenha meio de organizar isso também, seria muito bem-vindo para toda a nossa sociedade. Ali eu acho que deveria ser botar umas placas bem grandes, né, que somente para crianças, né, porque senão também não pega bem, né, todo mundo querer depois de umas horas em diante, sabe como é que é, depois que as pessoas tomam algumas a mais, é, às vezes querem se molhar, mas aí seria específico para as crianças, né, esses chuveirinhos. Mas era nesse sentido, presidente. Obrigado pela atenção.
Continua a discussão. Com a palavra, colega Inês.
Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite, primeiramente. Boa noite a todos os que estão nos visitando, senhor vice-prefeito, ao nosso colega Lima, a Geni, a todos os nossos colegas vereadores, enfim. Eu acho muito importante o pedido do nosso colega Cacique, porque realmente é algo assim que o povo precisa. Já também me procuraram a respeito desse do parque, né, das reformas. Até a gente já foi colocado uma época aqui o pedido para a reforma, enfim. Só que, geralmente, a prefeitura faz e tem, às vezes, não todos, né? Não dá para radicalizar. Mas tem as pessoas que vão lá e acabam quebrando, né? Então, a gente pede, com certeza, que também o pessoal acabe cuidando um pouco, né? Para que zelem pelas coisas que nós temos e que a gente procura sempre dar uma atenção especial, né? Porque, como o colega colocou, é um lugar que não é pago. Será que, de repente, vai ter que puxar um dinheiro do bolso para poder o pessoal cuidar? Mas, da minha parte, é sim, eu aprovo sim. A questão dos chuveirinhos, muito bem lembrado, teve uma época que tinha, era muito bom, as crianças ficavam bem felizes. E eu acho assim, ó, que quanto à questão de entrar lá no local onde tem os chuveirinhos, deveria ser destinado só para as mães que têm crianças bebês, no caso, ou pequenininhas, para que fossem cuidar, alguma coisa nesse sentido. Porque realmente é uma questão de respeito, de zelo, de cuidado conosco mesmo, né? Como ser humano. E ali é um lugar muito bom, é grande, tem bastante espaço. Então, eu acredito que parabéns pela iniciativa e da minha parte, sim. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso.
Janete, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, secretário, doutor Lucas, nobres colegas, funcionários da casa, o vice Paza, o secretário Lima, a Geni, boa noite. Parabéns pelo pedido, Cacique. A questão dos chuveirinhos, eu até já conversei com a nossa secretária Fernanda, e a nossa diretora, até deixei um pedido protocolado para encaminhar numa sessão, pedindo a restauração desses chuveirinhos. Parabéns. Obrigado.
Carpins, com a palavra.
Quero cumprimentar o senhor presidente, primeiro secretário Pastor, nosso assessor jurídico Lucas, nosso assessor de comunicação Andrei, a Fernanda, o pessoal que veio prestigiar nossa sessão, o vice-prefeito Paza, o nosso secretário Lima, a nossa suplente de vereadora Jani Weber, obrigado pela presença do filho da Fernanda também, nosso futuro vereador aí, já pegando o jeito, os cumprimentados colegas vereadores. Também parabenizo o meu colega vereador Cacique pelo pedido de providências. Agora, essa época, o parque municipal começa a ser cada vez mais movimentado. O pessoal gosta de ir lá, é um lugar bem agradável, fresquinho, né? Como o pessoal comentou aí, um lugar que várias famílias gostam de ir o final de semana. Eu também já fui cobrado com o pessoal lá. De vez em quando eu vou lá com os amigos tomar uma cervejinha no fim da tarde, né? E o pessoal comenta, mas eu já tinha comentado esse dia com o pessoal da prefeitura, né? O pessoal já tá se organizando para fazer essas reformas, arrumar as mesas, consertar as churrasqueiras. E eu percebi esses dias que eu estava lá, bastante atos de vandalismo, né? Churrasqueiras lá que estavam quebradas, isso aí foi alguém que foi lá e quebrou, né? O pessoal, não sei o que pensa da vida, mas bastante atos de vandalismo. Os brinquedos também, eu olhei os lá que tem que ser ajeitados também. A colocação de mais torneiras, eu vejo que o pessoal que vai assar uma carne no domingo, eu vejo que eles têm que se deslocar uma longa distância, às vezes, para limpar os espetos, alguma panela, alguma bacia e tal. Então, facilitaria a vida nós colocar mais uns pontos de torneiras também. Uma coisa que também eu prestei atenção é placas de educação para quem sabe conscientizar essas pessoas a não fazerem esse ato de vandalismo, a placas de educação, de preservação à natureza, também colocar placas de circulação de veículos. Eu percebo que muitas vezes, quando tem grande número de veículos lá, as pessoas se batem, um tem que voltar de ré. Então, a tendência, se nós colocar essas placas de como é o correto a circulação dos veículos, nós podemos até evitar, quem sabe, alguma batida de carro ou algo pior, né? Então, é coisinhas, detalhes, mas eu vejo que nós podemos, sim, eu já conversei com a administração, nós vamos dar uma atenção especial para o Parque Municipal, que é um lugar que, como o vereador Cacique, que fez a indicação, falou, nós somos pessoas privilegiadas, é um lugar bom de ir com a família, mas como nós sabemos, né, pessoal, é público e muitas vezes não é fácil nós manter, né, mas com certeza a administração está olhando e vamos dar uma ajeitada para que o pessoal de Getúlio Vargas que vá lá seja, goste de ir lá cada vez mais, mas que tenha o mínimo de condições, né, para que tenha um dia de lazer melhor, né. Então, eu parabenizo o colega vereador Cacique pela indicação e tenho certeza que a nossa administração vai tentar resolver isso o mais rápido possível. Obrigado.
Agradeço, então, o colega. Continua a discussão. Colega Paulo, com a palavra.
As palavras, senhor presidente. Cumprimento, senhor presidente. Nosso primeiro secretário, pastor Domingo, nosso jurídico Lucas, o Andrei, Fernanda, funcionário da casa, nobres colegas vereadores, nosso vice-prefeito Paz, nosso secretário Lima, a Geni, o garoto também que está nos prestigiando hoje, todos os colegas vereadores e as pessoas que nos assistem através das redes sociais. Também parabenizo ao colega Cacique pela indicação aí, pela pedido de previdência, porque vejo também que, né, nosso parque é de todos nós, né? Também você colocou muito bem da nossa população de Getúlio Vargas e também temos que lembrar muito dos nossos visitantes, né? Que também muita gente acha muito lindo e vem também aí nos prestigiar, né? No nosso parque. Então, a gente é muito bom essas pedidas de previdência para a gente se manter o nosso parque. E, senhor presidente, aproveitando a oportunidade, eu queria pedir só uma pequeninha informação, quem sabe os colegas aí sabem me responder, da população que começou a me cobrar bastante, ao nosso vice-prefeito, ao secretário Lima, sobre a questão dos banheiros aqui da nossa praça. Segundo as informações que estão me cobrando muito, é que estão sendo fechados no domingo, no fim de semana. Já colocou também? É que daí, então, o pessoal está reclamando, disse, pô, vereador, como é que estão fechando no fim de semana, senhor presidente, os banheiros, né? E daí a população, né, fica ruim, porque tem alguns que dizem que vão ali no posto, ali, sabe, no Beto, mas fora dali, é, nos domingos, para ir aonde? Tem que ir lá no centro, no restaurante, né?
Tranquilo.
Então, só para ver se talvez sabe alguma informação melhor aí, que se, ou algum motivo, se está fazendo alguma reforma no final de semana, sei lá, né? Então, fico agradecido, senhor presidente.
Obrigado, muito obrigado. Paulo. Continua a discussão, mas alguém quer se manifestar, senão eu vou colocando em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os que não concordam, que se manifestem. Então, aprovação unânime, então, do pedido de providência do colega Talgatti.
Ordem número 3. Projeto de lei acompanhado de parecer 005/2022, de 127/2022, 25/10/2022, Executivo Municipal. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei Municipal número 1991/1991. Dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município e da outras providências.
Está em discussão? Como ninguém quer se manifestar, então eu coloco em votação, se concordam, permaneçam como estão, se não concordam, se manifestem. Aprovação unânime.
Projeto de lei acompanhado de parecer 004/2022. Ordem número 4. 131/2022, 26/10/2022. Executivo Municipal estima a receita e fixa a despesa do município de Getúlio Vargas, RS, para o exercício de 2023.
Está em discussão? Como ninguém quer se manifestar, então eu coloco o projeto de lei acompanhado do parecer. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Aprovação unânime.
Ordem número 5. Indicação 010/2022. De 21/11/2022. Vereadora Inês Aparecida Borba sugere ao Executivo Municipal que realize tratativas com o Banco de sangue hemocentro para possíveis coletas de sangue no município.
Está à discussão, colega Inês, com a palavra.
Peço a palavra novamente, senhor presidente. O meu pedido vem em virtude de quê? Nós estamos nos aproximando das épocas de Natal, fim de ano, enfim, e nós não temos um posto de coleta de sangue aqui em Getúlio. Então, eu gostaria muito de pedir encarecidamente para os colegas e também para a administração, para que a gente pudesse fazer um posto de coleta, pelo menos de sangue aqui, para que possa suprir as necessidades, muitas vezes, que acontece um acidente, entre outros, ou alguma pessoa que às vezes está internada também, precisa de uma transfusão, alguma coisa, precisa se deslocar até a cidade de Erechim ou Passo Fundo. E as pessoas também que muitas vezes doam sangue, eu também fui doadora há muitos anos, agora não posso mais, em virtude de ter passado por cirurgia e não ser mais compatível. Mas doei sangue por mais de em torno de uns 15 a 18 anos e me deslocava sempre a Erechim ou Passo Fundo para que eu pudesse fazer esse ato de amor, de carinho. Também uma vez me lembro que teve uma unidade móvel que veio aqui e que a gente pôde fazer essa doação, né? Então, eu acho muito importante, porque a nossa cidade ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, nós temos muitos munícipes, e tudo isso vem de encontro às pessoas que necessitam deste cuidado, desse carinho, e da necessidade de sangue, né? Que sangue é vida. Então, temos que nos deslocar a outro lugar, e se nós tivéssemos um posto de coleta aqui, seria muito mais fácil para que a gente pudesse efetuar esse tipo de recolhimento e repassar para o hospital, não só daqui, mas daí poderia ser repassado para a estação, Ipiranga, Erebango, entre outros. Seria isso, senhor presidente, e conto com o apoio dos colegas. Mais uma vez, meu muito obrigado.
Continua a discussão? Então eu coloco o colega Carpinski com a palavra.
Quero também colaborar com a indicação da colega vereadora Inês. Acho importante essa tua indicação, muito importante isso. Até esses tempos atrás, outras pessoas me questionaram sobre esse assunto, e até eu fui me informar. E comentaram comigo que o pessoal, como tu comentou anteriormente, eles visitavam os municípios e arrecadavam, né, um banco de sangue ali e tal. Eles não estão fazendo mais esse procedimento. Não sei por qual motivo, né? Até uma época atrás, que eu tinha conversado com o pessoal ali da prefeitura, até tinham treinado duas equipes para fazer esse procedimento, para facilitar isso. Mas, como o pessoal não veio mais para os municípios, pararam, né, de trabalhar dessa forma aí. Mas, claro, não sei como é que é a questão de guardar o sangue, né? Eu acho que isso é bem delicado. Por isso que eu acho que eu vejo que... Mas seria importante se continuasse nesse sistema para facilitar a vida do pessoal, né? Com certeza, tendo um local para doação no município, mais pessoas iriam doar o sangue, né? Porque com o deslocamento, e muitas vezes as pessoas trabalham e tal, dificulta. Não adianta dizer que não, que é verdade. Mas, por enquanto, que eu também fui me informar, não estão fazendo mais esse procedimento. Eu acho que teria que voltar também, minha opinião também, né? Vou aprovar, mas por enquanto eu fui me informar, não sei por qual motivo eles pararam com esse serviço. Mas vou aprovar, ótima ideia. Obrigado.
Continua a discussão. Paulo, com a palavra.
As palavras novamente, senhor presidente. Parabéns a colega Inês aí pelo pedido. Acho que vocês, colegas vereadores, vocês devem estar lembrados que nesta casa eu já comentei sobre isso aí. Inclusive tem mulheres de Souza Ramos me cobrando muito, e até então, eu lembro muito bem, acho que o senhor Lima também deve lembrar também, seu Paz, o vice, que tinha um ônibus uma vez, antes da pandemia vinha, daí meu passo de Passo Fundo, para fazer esses coletos, senhor presidente, entendeu? E essas mulheres dos seus alunos não são poucas, elas passam de 10 mulheres, para elas ficava favorável elas virem até Getúlio para fazer essa doação de sangue. Agora, para elas ir a Passo Fundo, elas me questionaram muito, que fica difícil, porque elas lidam com as vacas leiteiras, né? Então, para elas ficam difíceis, elas têm que sair levantar de mais cedo ainda de madrugada para fazer o serviço, para depois se deslocar para as fundas e daí daqui a pouco não conseguem voltar para meio-dia. É muito difícil, né? E elas também me questionaram muito isso aí, se a gente tomasse uma providência, tomar, né, aqui para Getúlio Vargas, seria muitas pessoas que se dariam, assim, doação de sangue, né? Então, se nós pegasse aí, né, o colega Carbis, que também colocou muito bem, nós pegar, juntar uma força aí para fazer, tipo, até um baixo assinado, né, senhor presidente, para daqui a pouco nós ver se eles retornassem com o próprio ônibus, né? Porque até então se dava certo antes, por que que agora não pode dar, né? Questão daqui a pouco, de repente, de um bom senso, a gente unir forças aí, de repente a gente conseguiria novamente, né? Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Certo, continue a discussão. Sim, Inês, pela segunda vez.
Obrigada por me conceder a parte, senhor presidente. Na verdade, até assim, ó, eu até tinha pensado, não seria talvez uma solução, mas no momento que teria, uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, esse ônibus ir, se não pudesse fazer, ou sei lá, né, solucionaria bastante o problema, eu acredito, mas, como eu digo, né, tudo temos que passar pelos trâmites legais, enfim, né, mas a gente deixa aqui o nosso pedido. A gente está fazendo nossa parte, tanto quanto o pessoal da prefeitura, né, senhor vice-prefeito, senhor secretário. Não estamos, longe de mim, subestimar a administração. A gente só quer andar junto em prol da comunidade, porque eu creio isso ser uma coisa muito importante, porque sangue é vida e já tem o nome, né? Doe sangue, doe vida. Então, muito obrigada, senhor presidente.
Continua a discussão. Colega Janete, com a palavra.
Só parabenizar a colega Inês pelo pedido, certo, de grande valia, e concordo plenamente.
Tá bom,
isso,
obrigado.
Senhor presidente.
Aí eu deixo só uma dica, e de repente até a Casa Legislativa aqui poderia entrar em contato, né, e pedir informações lá e solicitar informações de porquê, porque com certeza eles têm motivos para isso e a gente sabe que existe a dificuldade. Nós tivemos o fechamento do banco da coleta em Erechim por causa daqueles problemas administrativos que aconteceram lá, enfim. Parece que está sendo reativado, né, seu Paz? Tá? E está ainda em funcionamento já? A coleta lá? Ainda não? Tá? Tá em tratativas, né, para acontecer isso. E o banco também, o ônibus, então não saberia maiores informações. É, eu acho que poderia, né, daqui a pouco tentar esse contato lá diretamente para buscar. Bom, então agradeço, coloco em votação. Talgate, com a palavra.
Quero cumprimentar a indicação aí da nossa colega Inês, que eu acho que é uma coisa muito importante para a pessoa que está hospitalizada, precisar de sangue, né? Isso é... Eu também teria uma sugestão para resolver esse problema também, que seria a questão de transporte, de repente, uma vez por mês, né, para o município disponibilizar um transporte para levar essas pessoas que queiram doar sangue. Também seria uma alternativa, né, para resolver um pouco, para as pessoas também não ter que gastar muito, né, por causa que se deslocar até Passo Fundo, assim, coisa e tal, tudo custa, né? Seria também uma sugestão, né? Era isso, presidente.
Continua a discussão. Então, como ninguém que mais quer fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, se manifestem. Aprovação unânime.
Seria
essa matéria?
Matéria, senhor presidente.
Nós passaremos, então, para o pequeno expediente. Lembramos que o tempo regimental é de 5 minutos. A palavra encontra-se à disposição. Colega Inês, com a palavra.
Quero, primeiramente, agradecer aos colegas por terem, mais uma vez, aprovado o meu pedido. E, mais uma vez, gratidão, sempre, né, por tudo. E é assim mesmo que a gente está indo, que a gente tem que continuar, né, porque... Também achei muito importante que o vice-prefeito e o colega Lima trouxeram para cá, porque também temos necessidade grande de termos os asfaltos colocados em prática e executados. Então, é algo de suma importância que nós temos com certeza que nos mobilizarmos e seguir em frente com essa... nesse passo tá indo bem, né? Então, quero dizer que parabéns a vocês por fazerem parte também, né, desse plano aí. E junto a gente vai conseguindo construir cada vez mais coisas melhores para a nossa cidade e para os munícipes daqui. Meu muito obrigada e até a próxima sessão.
Agradeço. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Senão, vou encerrando a sessão por hoje. Só aquela informação... A senhora com a palavra, pois não, pode ficar à vontade.
Tá. Quero cumprimentar o presidente da Casa de Narte, secretário Pastor Domingo, jurídico Lucas, os funcionários da casa, os colegas vereadores, as pessoas que estão escutando pelas redes sociais, e o vice-prefeito Paza, o secretário Lima, a Gini, e o menino que está ali. Tá. Eu só queria agradecer por ter assumido na Câmara esse mês junto com vocês, meus colegas, e também daí dar as boas-vindas a Gini, que vai assumir agora em dezembro. E seria isso daí. Muito obrigada.
Nós que agradecemos. Foi uma passagem que você teve aqui que será lembrada. Então, seja, né, mais uma vez, espero que tenha levado como algumas informações, porque às vezes falar sobre a questão da vereança é uma coisa que só você tendo a experiência de estar aqui, aí hoje eu acho que você pode realmente tirar algumas conclusões e levar, então, a nossa Casa Legislativa, ela está sempre à disposição, como sempre teve nesses últimos dias. Eu só gostaria, então, de lembrar os senhores daquela questão que o Paulo comentou ali dos banheiros, não teria que estar fechado, Paulo. A informação do secretário Jairo é que a pessoa que faz a faxina abre no sábado e no domingo e o guarda fecha à noite. Ela tem a chave para fazer a limpeza e manter aberto. Salvo alguma data, talvez, que então ela possa ter faltado. Então teria que, daqui um pouco, começar alguém a fazer a fiscalização ali, no sábado e no domingo, para ver se realmente está acontecendo que daqui um pouco ela, não sei, né? Eu não sei nem quem é, mas, enfim, eu estou só passando aqui aquilo que nos foi informado, tá? Eu acho que é importante passar ali verificado aí, e tentar, o seu Paz está aqui, também pode tirar essa informação. Bom, as próximas reuniões, então, serão realizadas nos dias 1º, na quinta-feira, então, 1º de dezembro. Aí nós realizaremos a sessão no dia 14 de novembro, às 6h30 aqui, de dezembro, desculpa, que é numa quarta-feira também, em função que nós faremos essa reunião e, posteriormente, nós temos a entrega do destaque econômico. Então, no mesmo dia, tá? E a última sessão do ano será dia 22, quinta-feira, às 18h30. Então, que antecede, então, o Natal. Então, a nossa sessão nós faremos no dia 22. Está encerrada a sessão por hoje. Eu agradeço a todos e uma boa noite.